Mas, senhoras e senhores senadores, agradecendo a gentileza da senadora Vanessa em fazer a permuta de horário comigo, eu inicio, senhor presidente, falando sobre algo que, em 22 de março de 2007, eu encaminhei às instâncias superiores desta casa o projeto de lei número 145, visando fazer alteração na lei número 9.394, de 20 de junho de 1996, com o objetivo de instituir a obrigatoriedade do uso do uniforme estudantil padronizado nas escolas públicas do nosso país. O referido projeto busca reforçar o compromisso da União com a educação básica de crianças e adolescentes, no sentido de que todos os que estão em escolas públicas devam ser plenamente beneficiados com programas suplementares de material didático, de transporte, de alimentação, de fardamento e o ensino de boa qualidade, bem como assistência à saúde. Em nosso país, a maioria dos estudantes que está matriculada no ensino básico garantido pelo governo não dispõe de recursos para prover, de maneira adequada, as necessidades escolares em face dessa realidade. E com o esforço de que está sendo feito para melhorar as condições de nossas escolas públicas, os níveis de aproveitamento do nosso ensino fundamental e a vida do estudante no ambiente escolar, deve ser obrigação de todos que devemos nos preocuparmos e agirmos mais para que possa melhorar a qualidade do material didático que é distribuído, bem como a merenda que é servida todos os dias, com a eficiência no transporte escolar, com a segurança dos estudantes nas instituições de ensino e com conforto e satisfação, além do vestuário dos alunos em seus ambientes formais de estudo. Hoje, diversas escolas públicas exigem o uso do uniforme pelos seus alunos. Todavia, para que essa medida possa ser adotada por outras unidades de ensino, seria necessário promover mais mudanças positivas para melhorar a educação básica dos nossos países. Só assim, com um trabalho de mobilização e conscientização, que deve ser feito, sobretudo, por educadores, agentes do governo, administradores e homens públicos, poderemos contribuir efetivamente para dignificar o nosso ensino básico, valorizar a nossa escola e, principalmente, os nossos estudantes. Gostaria de assinalar, nobres colegas, que quando fui prefeito da minha querida João Pessoa, capital do meu maravilhoso estado, a Paraíba, coloquei em prática um programa municipal de distribuição de fardamento escolar. Quero dizer que naquela oportunidade, o gasto com o fardamento escolar tinha que ficar fora, senador Paulo Paim, do índice de gasto de 25% na educação. O prefeito que assim o desejasse fazer não poderia incluir esses gastos com educação. E relembro que foi um dos maiores sucessos da minha administração no campo da educação infantil. Dessa maneira, durante a minha gestão à frente daquela prefeitura, consegui que milhares de alunos carentes do município pudessem ir à escola com fardamento e com calçados. Antes do início do programa, em quase todas as escolas municipais, eu vi crianças descalças e vestidas pobremente. Confesso que fiquei chocado. E foi a partir dessa triste realidade que tomei a iniciativa como prefeito de iniciar a distribuição dos uniformes escolares, embora, por outro lado, considero igualmente importante dizer que o meu projeto, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, surgiu dessa experiência que foi muito, mas muito bem sucedida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem dúvida alguma, a distribuição do vestiário escolar padronizado em todas as escolas públicas, em todos os níveis, é uma forma de inclusão social, Acredito que uma criança que se apresenta bem vestida à escola e que não é percebida como diferente das outras pela qualidade dos seus trajes, não sofre discriminação, convive com seus colegas de classe sem vergonha alguma, sempre está com a autoestima elevada, demonstra mais interesse em se socializar e frequentar a sala de aula com prazer. Infelizmente, o nosso país ainda precisa fazer muito pela maioria das nossas crianças, que são vítimas das injustiças sociais gritantes, da discriminação, dos maus tratos e do abandono. Lamentavelmente, essa realidade, que é inaceitável nos dias de hoje, faz parte do nosso cotidiano, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Convivemos mais diretamente com esse drama das diferenças sociais nessas duas regiões. Senhoras e senhores senadores, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer esta Casa e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que acompanharam com grande interesse todo o processo de tramitação do meu projeto. Assim, durante 9 meses, a matéria foi analisada exaustivamente por inúmeros colegas e recebeu emendas importantes dos ilustres senadores Cristóvão Buarque, Augusto Botelho e da ex-senadora Idelis Salvatti, que contribuíram decisivamente para a melhoria e o aperfeiçoamento do projeto. Na qualidade de relator da matéria, eu tive a honra de poder contar com a competência e lucidez do senador Romeu Tuma, cujo relatório foi aprovado na Comissão de Educação por unanimidade. Desta maneira, em 19 de dezembro de 2007, com o esgotamento do prazo para interposição de recursos perante a mesa, como está previsto no artigo 91, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria foi considerada aprovada. Após a apreciação terminativa pela Comissão de Educação, e em 26 de dezembro de 2007, chegou à Câmara dos Deputados. Repito, em 26 de dezembro de 2007, chegou à Câmara dos Deputados, onde passou a tramitar como projeto de lei 2.728 de 2007. Senhoras senadoras, senhores senadores, após todos os argumentos que acabei de apresentar em favor do meu projeto, estou seguro que não faltará motivação para dedicar o tempo que for necessário à defesa e agilização da tramitação da Câmara dos Deputados. Desde 12 de abril de 2011, o projeto está na Comissão de Finanças e Tributação daquela Casa no Congresso Nacional. E desde aquela data, já estava encerrado o prazo para a emenda. O relator designado é o ilustre deputado Aldifax Barcelos, representante do Estado do Espírito Santo e membro efetivo da referida comissão. Eu só queria alertar aos deputados, quando eu fiz referência anterior à experiência por mim vivida na Prefeitura de João Pessoa, senadora Vanessa, é que ao visitar uma escola da minha cidade, no Alto do Mateus, uma jovem mãe me pediu dinheiro. E eu me dirigi à mesma e a perguntei por que é que ela, em vez de me pedir dinheiro, não me pediu um emprego. Ela me disse que não podia trabalhar. Eu perguntei por que ela não podia trabalhar. Ela me respondeu que é porque tinha que levar um filho de manhã à escola e tinha que levar o outro filho à tarde à escola. Eu então a disse que matricularia os dois no mesmo expediente, senador João Ribeiro. Ela disse que não podia. Eu perguntei então por que ela não podia, porque eu entendia que ela não sabia o que era o expediente. Aí eu disse: eu matriculo os seus dois filhos ou de manhã ou de tarde e você trabalha nesse expediente ou em outro expediente. Ela me disse que não podia. Eu insisti mais uma vez o porquê, qual era a razão dela não poder trabalhar. Podia ser saúde, poderia ser outro motivo qualquer. Mas ela me respondeu que não podia, porque na casa dela só tinha um par de chinelo. E com esse par de chinelo, ela tinha que levar um filho de manhã para estudar e tinha que levar o outro filho com o mesmo par de chinelo à tarde. Por isso é que nós criamos o programa do fardamento escolar fora do limite da obrigação dos 25% da educação. Eu acredito, nobres colegas, que não seria demais voltar a pedir o empenho de todos para que nós possamos ter essa proposição seja colocada na ordem do dia na Câmara Federal. Creio que, independentemente de filiação partidária ou de posicionamento político, todos os eminentes senadores e senadoras não se omitirão e prestarão seu apoio integral a esse pleito. Aliás, tem sido tradição dessa casa que assuntos dessa natureza recebam total atenção, pois sempre despertam a sensibilidade dos ilustres senadores, ainda mais quando se trata de trazer benefícios para a parte importante da nossa sociedade, ou seja, para melhorar a vida dos menos favorecidos. Por fim, como disse no final da justificativa do meu projeto, diante da relevância da medida e do compromisso histórico dessa casa com a melhoria das condições sociais do nosso povo e da educação básica do país, tenho certeza que conto com o apoio de todos para a aprovação da Lei 2.278 da Câmara dos Deputados, que aproveito para também pedir aos mesmos deputados, representantes do povo, que botem na pauta com urgência para que, pelo menos no próximo ano, nós tenhamos atendido essa demanda e essa necessidade das nossas crianças, principalmente dos estados e municípios com menos recursos. Aproveito a oportunidade para também jogar luz sobre a importância da implantação da escola no tempo integral. Uma iniciativa importante para que nós possamos dizer que nossa escola não é apenas um depósito de jovem, mas é um local de formação dos nossos futuros cidadãos. Peço aos nobres colegas o empenho no sentido de incluir, principalmente os líderes, na pauta da votação, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 94 de 2003, do senador Demóstenes Torres, que trata sobre a garantia da escola em tempo integral em todo o Brasil, que será implementado até o ano 2022, de forma gradual e competente. O turno complementar pode representar, por exemplo, o efetivo estudo de línguas estrangeiras no currículo da educação básica. Apesar da legislação já determinar o acesso à língua estrangeira, no Brasil, a realidade é cruel, principalmente com os alunos da rede pública. Precisamos de uma política que incentive e ofereça a língua estrangeira na comunidade escolar, tendo como objetivo, entre outros, o de assegurar a fluência na oralidade. O mundo competitivo, mercado de trabalho, impõe uma formação dos profissionais, inclusive com esse perfil. E nós estamos nos preparando com a responsabilidade de garantir para as futuras gerações uma melhor capacidade de competir. O que ocorre hoje no Brasil, nos 4 anos finais do ensino fundamental e nos 3 do ensino médio, em geral, tanto nas escolas públicas como escolas particulares, essas últimas frequentadas por somente 10% do total dos estudantes de 11 a 18 anos, e que os alunos das escolas particulares que não têm uma boa formação de línguas, pelas suas condições financeiras, ainda têm a oportunidade de pagar os cursinhos especializados, as escolas especializadas em línguas. Os alunos têm uma ou duas, ou raríssimas vezes, 3 aulas semanais da língua estrangeira, quase sempre o inglês, sendo que o ensino médio vai aos poucos implantando também o espanhol. A língua estrangeira poderá ser oferecida no turno complementar da escola do tempo integral. Nesse sentido, estou apresentando o projeto de lei que modifica a Lei das Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB, para assegurar o efetivo estudo da língua estrangeira no currículo da educação básica. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.